Você está ouvindo Feijoada Completa.
Muito bem, estamos de volta com Feijoada Completa. É, pois é, mulher barriguda que vai ter menino, olha só, hein? Pois é, gente, essa é mais uma dessas canções com forte pegada social, né? Com apelo social desse disco de Secos e Molhados. A música que fala, né? A mulher barriguda, como é que será a criança dela, né? Como é que vai ser a mulher barriguda aqui, no caso, obviamente, a mulher grávida, né? Que futuro terá? É, essas perguntas que foram feitas pelo poeta Solano Trindade foram musicadas aí pelo João Ricardo para essa belíssima canção também dos Secos e Molhados. Lembrando que você pode participar do Feijoada Completa, manda pra gente seu e-mail no radio@câmara.leg.br. Pode participar também via WhatsApp 61999789080. A gente tá no ar todas as sextas-feiras, às 14h, na Rádio Câmara. Tem a reprise às 9h30 da manhã do sábado. Você pode acompanhar a gente também pela internet e pelo Apple Podcast.
Mulher barriguda, tomara que não.
Essa voz do Ney Matogrosso realmente é um negócio impressionante. Esse agudo é uma coisa incrível. Bom, por falar em Secos e Molhados, vamos continuar, né? Sons e Tons.
Sons e Tons, o tempero musical da nossa feijoada.
Essa música aí, né? Esse clima no começo dela é realmente muito interessante. Na verdade, é uma influência de blues, né? Aliás, uma fortíssima influência de blues. É essa Primavera nos Dentes, exatamente. E essa canção é uma parceria de pai e filho, né? O poema é do João Apolinário e a música é do João Ricardo. Então, o pai do João Ricardo, do Secos e Molhados, que fez esse poema, ele é um poeta. Bom, essa música, em plena época de ditadura militar, né, fala sobre coragem, coragem de carregar a primavera nos dentes, coragem para lutar. E esse título dessa canção, né, exatamente o título também do livro escrito pelo cineasta e escritor Miguel de Almeida, ele que é jornalista e colunista do jornal O Globo. É um livro que já foi lançado há bastante tempo, mas agora ganhou uma nova edição com novas fotos, novos capítulos e novos depoimentos. Então, uma edição ampliada aí do livro que conta a história dos Secos e Molhados. E é com o Miguel de Almeida que a gente vai conversar agora para saber um pouco mais sobre a história da banda, do grupo Secos e Molhados, e também falar um pouco sobre esse relançamento aí, essa edição ampliada do seu trabalho. Miguel de Almeida, em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar aqui do nosso programa. Obrigado aí. Como está você? Tudo bem?
Pô, querido, muito bem, Edson. Prazer falar com você, com nossos ouvintes aí do Feijoada Completa. Estou muito bem aqui.
É um prazer nosso pra gente também poder falar com você e falar sobre Secos e Molhados, esse disco antológico da história da música brasileira, quinto melhor disco da história da música brasileira, segundo a Rolling Stone Brasil. É um disco realmente muito importante. Bom, Miguel, você está lançando agora, né? Lançou agora a edição ampliada do seu livro, né, Primavera nos Dentes, que trata exatamente da história dos Secos e Molhados, a história especialmente desse álbum, mas também da banda como um todo. E eu queria que você explicasse um pouco sobre essa ideia de lançar uma edição ampliada, mudança de perspectiva, o que levou você a buscar lançar essa nova edição com elementos novos dentro do seu trabalho.
Edson, o que acontece é que é uma biografia de um tempo, registro de um momento, que é o livro, né? A primeira edição trouxe esse recorte, e o que eu precisei fazer com o tempo foi acrescentar novos depoimentos, novos registros, novas ideias, que conforme a obra foi lançada e eu fui percebendo, conversando com outras pessoas, repercutindo o lançamento desse primeiro conteúdo, eu fui percebendo a necessidade de encorpar, né, dar uma musculatura maior a esse conteúdo. Quer dizer, é uma obra em progresso, porque quanto mais tempo passa, mais você compreende o tempo que você está olhando, você está mirando. Por exemplo, nessa edição, eu consegui, por exemplo, acrescentar uma tese muito, muito interessante, que é o seguinte: a música brasileira dos anos 70, 60 e 70, ela é caudatária, né, ela é depositária do teatro de vanguarda brasileiro do final dos 50 e dos 60.
Uhum.
É lá que passam compositores como Edu Lobo, como Chico Buarque,
sim,
entre outros, que são, eles começam, vamos dizer assim, aspas aí, no teatro. Chico Buarque vai musicar A Morte e Vida Severina.
Sim.
É, o famoso poema do João Cabral de Melo Neto, que depois vai ser premiado na França, junto com Tuca. O Edu Lobo vai, por exemplo, estar no Arena Contra
Arena
Zumbi.
Arena Contra Zumbi, exatamente.
É. Quer dizer, então, nós temos vários exemplos. Mesmo os sambistas, como Zequete, Cartola, e eles são catapultados, embora já existissem como obras, como compositores, eles são, vamos dizer, catapultados através do teatro. Zequete está no Teatro Pinhão, o famoso show Pinhão, né, do Rio de Janeiro, né, do pessoal do CPC. Certo? Então, esses conteúdos novos eu trouxe nessa nova edição. Tá?
Fantástico, isso é muito interessante. Você falou do Edu Lobo, veio na mente, imediatamente, o Arena Contra Zumbi, que é uma peça do Gianfrancesco Guarnieri, que tem, né, a música, foi musicada aí pelo Edu Lobo. Miguel, vamos falar um pouquinho então desses Secos e Molhados, quer dizer, dessa revolução que foi, né? Primeiro, assim, um grupo de uma música que não era exatamente uma música tão palatável. Vamos convir que o Secos e Molhados é uma música, não é uma música tão simples, tão fácil, mas que de alguma forma conquistou o público a ponto de vender 1 milhão de cópias em um ano, que é um recorde absoluto, e de levar 20 mil pessoas ao Maracanãzinho em fevereiro de 74, num processo também que, né, ficou muita gente de fora, etc., porque não teve ingresso para todo mundo, o povo estava lá do lado de fora do estádio. Quer dizer, isso tudo foi muito inédito na história da música brasileira. E como é que se explica esse fenômeno, hein?
Olha que interessante, né? Você falou uma coisa preciosa, né? Que as canções do grupo, né? Elas são bastante sofisticadas.
Uhum.
E, curiosamente, né, felizmente também, elas vão conseguir esse alcance popular, né? Chegando a vender 1 milhão de discos. Você veja o seguinte: a qualidade do texto, né? Eles vão musicar poemas do Vinícius de Moraes, Solano Trindade, Manuel Bandeira, entre outros autores, que são os nossos grandes autores da poesia brasileira, e levam esse conteúdo mais sofisticado a essa quantidade de pessoas. Aí é uma somatória, né? Aí é uma somatória. A somatória é o seguinte, que você tem um personagem como o Ney Matogrosso, com a voz do Ney Matogrosso e com o desenho, né, a performance do Ney Matogrosso.
Uhum.
Certo? Quer dizer, então você tem uma somatória aí, né? Porque o Ney Matogrosso junto leva os Secos e Molhados a inaugurar a ideia da performance musical, o espetáculo musical. Até então isso não existia no Brasil e estava começando a existir no mundo. Isso é uma coisa... É uma coisa brasileira, simultânea com o resto do mundo, a questão do espetáculo musical. Você tinha espetáculo, você tinha no sentido teatral, né? No sentido de personagem. Você tinha apresentações musicais como ocorria, Bossa Nova, Tropicália, etc. Mas a ideia de haver uma persona, certo? A criação de um tipo para aquele espetáculo, certo? Sem identificação, vamos dizer, sem nome ou RG, isso é... Secos e Molhados e é Ney Matogrosso.
Uhum, é
no instante que ele se pinta, no instante que ele começa a dançar daquela maneira. Então, são elementos que eu acredito ajudaram, né, a levar ao público, a alcançar esse público estupendo, de mais de 1 milhão de discos vendidos. Tem uma coisa interessante, Edson, que é o Secos e Molhados, eles agradam desde crianças até pessoas mais velhas.
Uhum, sim,
todas
sim.
As faixas de idade. Na época dos Secos Molhados, os aniversários das crianças, sempre tocava-se os Secos Molhados, a começar pela canção Vira, e as crianças estavam vestidas e dançando como Ney Matogrosso, ou como os demais elementos do grupo.
Uhum.
Então, aquilo entranhou. Hoje se fala muito da Xuxa, do sucesso da Xuxa, que com o público infantil, mas isso em 73, 72, isso foi com Secos e Molhados. Eles que inauguraram essa performance. Essa,
vamos dizer,
entrar, vamos dizer, no universo infantil. Na ideia do Pirilampo, a ideia do Gato Preto, por aí vai.
Exatamente.
Né? Então, acho que são vários elementos.
Interessante, Miguel, que é uma. Você falou do Vira, que é uma coisa interessante, porque é uma música baseada em cultura portuguesa, Sendo que o nosso contato com cultura portuguesa no Brasil é muito pequeno. Quer dizer, a gente tem contato mais com a poesia, mas mesmo a música portuguesa no Brasil é muito pouco difundida. Uma outra, né? A gente tem aí grupos específicos de pessoas que gostam de fado, gostam de danças típicas portuguesas, das patuscadas, enfim, de todas essas coisas que são muito típicas lá de Portugal, mas não é um grupo forte, não é uma cultura forte na nossa cultura brasileira. Muito pelo contrário, a cultura brasileira é muito mais presente em Portugal do que a deles aqui. E é interessante que uma música baseada na cultura portuguesa, que descamba no rock and roll no começo da música, né? E depois aí vai pro vira realmente no final da música com aquele acordeon, com toda essa coisa instrumental, mas que atrai muito a atenção das pessoas.
É. O que eu acho que tem, acrescentando, eu concordo com você, acrescentando, é que o vira dos Secos e Molhados, ele são várias camadas. São várias camadas de influência. Você tem ali o Zé Rodrigues tocando aquela sanfona, né, que é acordeon, uhum. né, mas que é um acordeon roqueiro. Você tem uma base de bateria, que é do Marcelo Frias, que era argentino, certo? E a linha de baixo, e a linha do baixo, que é do Vili, também é argentino.
Uhum.
E você vai ter um piano, que é um boogie-woogie, do Emílio Carreira. Então são várias camadas. Então, não é um vira tradicional português, né?
Exato,
é o vira dos Secos e Molhados.
Dos Secos e Molhados.
Com todas essas camadas todas, essas influências, né? Porque os Secos e Molhados, acima de tudo, é uma junção, né?
Exatamente.
Um compositor português, né, que é o João Ricardo, com o Mato Grossense, que é no Mato Grosso, que já tem uma experiência de teatro, e com esses músicos, né, originais da banda, de apoio, que é o João... Que é o Emílio, o Vili Verdade,
uhum.
O Marcelo Frias, Frias, né? Entre outros,
uhum.
que são, né, esses dois, o Vili e o Marcelo, são argentinos, certo? Então que tem uma junção aí muito curiosa, né?
Um mosaico.
Vai desembocar no Secos e Molhados, nesses dois discos dele.
Aham.
Né?
Uhum. Inclusive, interessante você comentar isso, porque o disco é o retrato disso, né? Quer dizer, se a gente pegar, por exemplo, a influência, por exemplo, de... Você vê que Mulher Barriguda é basicamente um rock and roll mesmo, né? Que é uma música bem rock, com o vocal que lembra aquele estilo dos vocais dos anos 60, 70, tanto de Mutantes aqui no Brasil, como você pega Crosby, Stills e Nash nos Estados Exato. Unidos, por exemplo, o folk, né? Você tem, por exemplo, a própria música Primavera nos Dentes, que é uma influência fortíssima de blues, e aliás uma introdução gigantesca, para uma música até pequena, relativamente pequena, mas a introdução é enorme. E você. Então, assim, é um trabalho de percussão primoroso que tem no Assim Assado. É muita coisa, né? Quer dizer, é muita influência junta, né?
E tem uma coisa legal, você falou do Mulher Barriguda. Mulher Barriguda é um poema do Solano Trindade.
Uhum.
Solano é um poeta importantíssimo da cultura brasileira, vamos dizer, não muito lembrado, né? Um poeta de origem negra, que tem um conteúdo social fortíssimo. E eles trazem isso, quando você pensar, ler a letra do Mulher Barriguda, por uhum. exemplo, ou depois a outra música que depois eles vão fazer, eles não gravam, né? Que grava só o Ney, que tem gente com fome, né? Que é também poema do Solano, você tem um conteúdo social nas canções dos Secos e Molhados, vão pegar social da importância política,
uhum.
que é tudo que o Teatro de Arena e o teatro, principalmente, né, e também o Teatro da Piscina, queriam fazer naquele momento.
Exato.
Fizeram naquele momento, certo? Que é um olhar sobre a realidade brasileira, a situação brasileira, né? As pessoas, né? Seja a pobreza, seja a desigualdade. Isso já está nos Secos e Molhados. E agora, o que é interessante, eu acho que é o que faz eles passarem, fazer sucesso, eles não fazem discurso, sabe? Ao contrário da muita coisa da Tropicália, ou uhum. a questão da música engajada, vamos dizer, do CPC, né? Lá da Carlinhos Lira, entre outros, o próprio Show Opinião, não tem uma coisa escandida. Eles dão um recado e embalado.
Na própria música, né?
Exato, dentro de um espetáculo.
Uhum.
Certo? Então você está cantando uma canção, daí você percebe a letra, e você não raciocinar sobre a letra, você não sabe porque aqui, você está dizendo, nós somos uma mazela brasileira importantíssima, que permanece, infelizmente, 50 anos depois.
Sim.
Né? Então, essa eu acho que é uma das contundências, uma das contribuições importantíssimas do grupo. Agora, na série que eu estou terminando de montar tudo, Canal Brasil, baseado no livro, a gente coloca lá, por exemplo, a música É o Rei.
Né? É o Rei,
Eu vi O Rei andar de quatro, diz a letra, começa a dizer a letra.
É fantástica essa
música. Essa música surgiu na cabeça do João Ricardo, que é o autor da letra, quando ele estava visitando uns amigos, isso em 71, os amigos disseram, plena ditadura do Médio, ditadura militar da Estados Unidos. Os amigos dizem, olha, aqui do lado tem um centro de tortura. Como centro de tortura? Não, ó, aqui a Tomás Carvalhal tem a OBAN, a Organização Bandeirante. Então, onde foi presa o Zenuim, a Dilma, entre outros. Né? Uhum. O Herzog morreu.
Sim.
Daí o João ficou com isso na cabeça e acabou escrevendo essa letra. Eu via O Rei andar de quatro. E vai contando. Quer dizer, no filme, na série, a gente coloca isso, os militares aparecendo. Quer dizer, é uma letra extremamente política, extremamente contundente, certo? E as pessoas cantam. Esse é o contexto da letra. É brilhante, porque hoje, felizmente, a ditadura não existe, mas tem um registro desse pasmo que era, sabe, que ali ao lado seu, naquela rua arborizada do Tomás Carvalhal, tinham sendo torturadas, as pessoas eram torturadas e mortas muitas vezes.
É um contraste, né? Impressionante. Miguel, vamos falar um pouquinho sobre Rosa de Hiroshima, que é um poema do Vinícius, que o Vinícius escreveu em 46, na verdade, logo depois do evento da Segunda Guerra Mundial, né? E foi publicado na primeira antologia poética dele em 1954. E é uma música que é uma coisa que assim, é impossível você ouvir aquilo e ficar igual que você estava antes de escutar aquela música, né? Por vários aspectos, né? Tanto pela questão do poema, da letra, da interpretação do Ney Matogrosso e do próprio arranjo, né? Aquele arranjo com flauta, violão, baixo. É uma música belíssima, de qualquer forma, uma música maravilhosa, né?
Agora você veja aqui a Rosa de Hiroshima, né? Como que a civilização anda devagar e muitas vezes anda para trás. É um poema de 46, publicado lá na década de 50, e foi publicado em plena Guerra Fria, né? Quando a gente já tinha ocorrido as duas bombas no Japão, bombas nucleares no Japão, e nós vivíamos sobre a sombra e com receio da guerra nuclear.
Uhum.
Né? Agora, passados 50 anos, nós temos um maluco, né? Um assassino que invade um outro país, né? Que é o caso da Rússia, Putin invade a Ucrânia e fica ameaçando a toda hora detonar uma bomba atômica, certo? Então, 50 anos depois, a música é mais do que, infelizmente, é atualíssima pelo receio, sabe, pelo alerta que ela traz.
Sabe?
É belíssima, é forte, é uma obra de arte assim, que vive por si só, mas dentro do contexto político e social que nós vivemos hoje, ela é mais do que atual, né? É um alerta, sabe? Necessidade de paz que nós precisamos, né?
Exatamente. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar antes da gente fechar nosso papo, Miguel, é a capa desse disco, que foi escolhida, já foi inclusive eleita a capa de disco mais emblemática, mais bonita, ou enfim, mais interessante da história da música brasileira. Uma capa que mostra as cabeças, né, dos integrantes da banda sendo servidas na bandeja. Enfim, fala um pouco pra gente da história dessa capa, Miguel.
Essa capa foi feita pelo Antônio Carlos Rodrigues, que é o fotógrafo e criador do conceito da capa. Ele já tinha feito um ensaio semelhante com a mulher dele anteriormente, onde colocava a cabeça dela numa bandeja. E ele, essa ideia da capa é um procedimento desse primeiro ensaio que o Antônio fez. O Antônio tinha trabalhado na Última Hora, junto com o pai do João Ricardo, João Felinário, que era editor de variedades no caderno da Última Hora, caderno de cultura da Última Hora, e o convida para fazer a capa. O Antônio já estava chegando da França, onde tinha trabalhado por anos na Vogue, entre outras revistas de moda, e tinha uma experiência conceitual e técnica de fotografia além da média, muito acima, é um cara talentosíssimo.
Uhum.
E ele oferece, ele não ganha nada para fazer essa capa, faz por amizade, chega a comprar muitos daqueles insumos que estão ali, pão, linguiça, aquilo aí ele mesmo compra e vai ornamentando aquela mesa.
Uhum.
E o conceito, ele falou, olha, eu quero fazer isso com vocês, ele que oferece. Se quiser, eu faço, se não quiser, não faço. Né? E segundo ele sugere que eles pintem essa coisa também. Coisas que o Ney já vinha fazendo. Né? E ali passa, ele consagra essa imagem, né, do grupo. E o que é mais interessante é que, de novo, nós estávamos em 73, uhum, época da ditadura militar. Sabe? Os militares estavam prendendo, torturando e matando várias pessoas, os adversários políticos. Né? Uhum. Isso por eles como inimigos políticos. Então, uma capa que aparece quatro cabeças, né, só cabeças naquela situação ao lado de linguiça, de pão, tudo, aquilo é de uma contundência. Eu fico pensando como
muito
que aquilo
forte
passou
pela
censura. Felizmente, a censura brasileira era ignorante.
Não entendia.
Não pegava sutilezas.
Não entendia. Não entendia. Nas entrelinhas, felizmente, nas entrelinhas eles não entendiam. Muita coisa passava por falta de inteligência mesmo. Era essa questão. E acho que quem lucrou com isso foi a arte, né? Que conseguiu, felizmente, fazer muita coisa passar por causa disso, né?
Exatamente. Então, porque não era um discurso
importante.
Direto, né?
Exato.
Não era um discurso direto. Não era assim, o apesar de você, do Chico Buarque, por exemplo, que queira ou não, tem toda essa beleza, mas é um discurso direto, né? Apesar da... Mas ele tem uma sofisticação em que você tem que ir além, você tem que pensar, né, um pouquinho diferente do que o discurso direto. Não é discurso, não é palavra de ordem.
Exatamente.
É arte acima de tudo.
Exatamente. Muito bem, Miguel de Almeida conversando comigo, ele que é colunista do Jornal Globo, Miguel de Almeida, que é autor de Primavera nos Dentes, um livro que conta aí essa história dos Secos e Molhados. Esse disco de estreia do Secos e Molhados, que foi lançado em agosto de 73, portanto completando 50 anos, o Miguel de Almeida, que acaba de lançar uma edição ampliada, né, dessa biografia, desse trabalho de pesquisa que ele fez sobre os Secos e Molhados, portanto aí já, para você saber um pouco mais sobre essa história com elementos novos aí nessa biografia ampliada. Miguel, muitíssimo obrigado por participar aqui do nosso programa, um grande abraço para você, muito sucesso, obrigado por esse papo delicioso aqui, porque falar de música eu adoro.
Eu que agradeço a você, a seus ouvintes, te dou parabéns pela programação, pelo programa, sou ouvinte, é uma coisa de qualidade na Rádio Brasileira, tá bom? Parabéns a você também, a sua equipe aí. Um grande abraço para você.
Grande abraço, tudo de bom. Muito obrigado pela entrevista.
Obrigado. Tudo tchau, bom. Tchau.
Jurei mentiras e sigo sozinho.
Muito bem, a gente ouviu a participação do Miguel de Almeida conversando com a gente aqui, contando essa história fantástica, né, dos Secos e Molhados. E olha, gente, hoje no Conversa de Elevador a gente vai falar também de livro, né? O jornalista Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira vão bater um papo sobre Crônicas de Meu Bairro. E então, qual que é o seu andar, por favor?
Ô Marta, tudo bem?
Oi Humberto, tudo bom? Que livro é esse aí na sua mão?
Ah, olha, é um livro misterioso, assim, deixa eu te explicar por quê. Ele chama Crônicas de Meu Bairro, que o autor é o Eliezer Levin. Uhum. Por que eu digo que é misterioso? Porque é uma editora já tradicional no mercado, uhum, e o livro não tem ficha catalográfica, é uma coisa mais esquisita.
Então, você não sabe a data em que ele foi escrito.
Pois é, eu levei um tempão para descobrir, porque mesmo no site da editora não tem a data de publicação
mesmo?
Da primeira edição. Aí achei, 1987. E esse livro é muito legal, porque ele faz, assim, uma revivência da experiência dele no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, na comunidade judaica.
Uhum.
Então, é um desfile de
histórias, causos.
É um desfile de personagens.
Personagens verdadeiros, né?
Exatamente. Gente que ele conheceu, né?
Ah, que legal.
E até algumas particularidades. Eu estava lembrando aqui do... que eles chamam... a gente tem uma implicância com o português, né? E o português com a gente. Então, essa rixinha, como tem na França com a Bélgica e tal, eles têm com uma cidade na Polônia chamada Chelmie.
A comunidade Bom Retiro de São Paulo.
Do Bom Retiro, Aí, conta histórias assim, né, de como eles são estranhos na maneira de pensar a vida. Então, por exemplo, foram fazer a sinagoga de Shelmy. E aí, o que que acontece? O cara disse, olha, nós estamos furando aqui para fazer as bases. Onde é que a gente vai botar a terra?
Uhum.
Aí o outro diz, não, vamos fazer o seguinte, a gente abre outro buraco e joga essa terra dentro do buraco. Aí o cara fala, mas e a terra desse novo buraco? Não, a gente abre um buraco duas vezes maior, joga toda a terra dentro.
Sei. Isso era o que eles falavam do...
Do pessoal de Shelmy.
Ah, sim, tipo, as anedotas.
Né? As anedotas, então...
E tem personagens interessantes, Humberto? Tem algum que chama atenção?
Tem, mas só mais uma dessa de chama que é muito interessante, que é o seguinte, eles resolveram na comunidade fazer o seguinte, vamos contratar uma pessoa para que ela fique responsável pelas preocupações que a gente tem.
Uhum.
Então, em vez de ficar preocupado eu e você, não, vamos contratar uma pessoa e essa pessoa vai ficar preocupada pela gente. Aí um chega e diz assim, mas peraí, se a gente vai pagar tão bem essa pessoa, que preocupação que ela vai ter? É muito doido. E aí tem personagens muito interessantes, como por exemplo um vendedor de gilete na Vale. E o grande barato, o cara não é que ele vendesse isso. É que na venda ele fazia uma charada que você tinha que responder.
Ah, sempre que você ia comprar um gilete com ele fazia uma charada.
Isso, fazia uma charada. Então,
era o diferencial dele.
Era o diferencial dele, então ficou bem marcante.
Aham.
Tem um outro personagem que é fantástico, parece saído de livro do Borges, que é um camarada que dormia muito e que sonhava muito. Aí você pensa, qual a utilidade de um cara que sonha muito, né? Só que na comunidade eles usavam o sonho, algumas pessoas, para jogar no bicho.
Sim.
Então ele vendia os sonhos.
Vendia os sonhos para você jogar no...
para jogar no bicho. Aí ele conheceu esse personagem e tal... E passou o tempo, aí chega, nesse retorno dele ao bairro, ele descobre esse cara cercado por outros dois, mas já velhinho, e ele chega para os idosos que estão acompanhando e pergunta, mas o que, que é que está acontecendo com ele? Ele parou de sonhar, porque eu estou vendo que ele está dormindo muito.
Uhum.
Ele diz, não, ele sonha, mas é que quando ele acorda ele esquece o sonho.
Ele não lembra mais, coitado.
Ele não lembra mais, ou seja, está perdendo a principal mercadoria dele.
É. Engraçado, ele era valorizado por ter sonhos, né?
Por ter sonhos. E tem um negócio muito interessante.
Deve ter muita gente que ganhou no jogo do bicho por conta dos sonhos dele.
Pois é.
Pra ele ter essa reputação toda.
Pois é, porque você vê, até com a idade avançada, estavam lá as pessoas esperando o sonho dele pra jogar.
O interessante desse tipo de livro é o documento histórico, né? Porque você vai pra um período da história. O livro foi escrito em 85, mas ele deve estar contando coisas que ele viu na infância,
isso,
né? Imagino, coisas mais antigas, né? Então, um documento histórico que fala de pessoas da teia da vida mesmo, né? Como a vida acontecia, das pessoas, das relações,
verdade,
né?
Dessa micro-história.
De forma concreta, né?
É essa micro-história que normalmente a gente não vê. Porque a gente está acostumado a ver a história dos grandes personagens, né? Então, você fala de Napoleão, você fala de César, mas você não vai falar... Não vê falar
do homem comum.
Do homem comum. Como é que ele percebeu isso, na verdade? Como é que ele vivenciou aquele período?
Uhum, como era a convivência, como era a vida, né?
É.
Tem aquele livro que a gente já comentou aqui uma vez, que é A Alma Encantadora das Ruas, né?
Uhum.
Que é de um jornalista carioca. Também ele fala dessa vida, personagens da rua, de verdade, né? É parecido com isso.
Não, e o que eu acho interessante também nesse livro é que ele busca, no encontro com pessoas que estão reunidas, para o encontro do dia a dia, para trocar fofoca e tal, ele começa a reunir, coletar pensamentos que saem desses encontros. Então,
frases, né?
É frases.
Coisas,
então, por exemplo, tem uma que ele diz assim, três coisas não poderás ocultar. O amor, a tosse e a pobreza.
Isso me lembra um ditado árabe que é parecido com isso. Que fala, fala três coisas que você não pode ocultar. Isso aqui. Um é um camelo no deserto, a outra é a paixão, não sei, ciúme, alguma coisa assim. São três coisas também, eu não me lembro agora exatamente como é, mas parecido, mesma linha.
Esse número três é referência para muita coisa.
É um número arquetípico, né?
E, por exemplo, tem outra que diz assim, olha, com mentiras poderás ir longe, mas não voltarás.
Uhum.
É, né? E diz assim, ó, o mundo não simpatiza com os delatores, nem com os moralistas. Quanto mais doce teu pecado, mais amargo teu arrependimento.
É, eu tô vendo que você coletou várias coisinhas nesse livro.
Mas é fantástico. Não, e ele
tô
faz...
Tô vendo que você saboreou, né?
Não, foi muito divertido. Olha, tem uma que é mais... Que eu achei muito legal, que é assim, ó. Três coisas te serão boas em pequenas doses e serão nocivas em grandes doses, né? Que é o fermento, o sal e a hesitação.
Uhum.
Né? E outra, o álcool é mau mensageiro. Você o envia a barriga e ele sobe a cabeça.
Uhum. Muito bom.
Sabe, é uma coisa assim, espirituosa. Que você sente que a pessoa é resultado da vivência da pessoa com o dia a dia, com as coisas que ela se conecta e que ela percebe que são pequenas coisas que às vezes passam despercebidas para as outras. Mas são, tem umas coisas muito legais.
Tô vendo que você está se divertindo aí com o seu livro. Como é que é mesmo o nome?
Crônicas de Meu Bairro.
Ah, legal.
Eliezer Levin.
Não deve estar publicado, né? Mas vale a dica.
Eu acho que ele ainda existe para vender, sabe? Uhum. É porque é um autor que pouca gente conhece, porque, assim, é voltado para a comunidade judaica.
E memorialista, né? Assim, fez um registro, né?
E até me lembra outro escritor que fala muito da cultura judaica, que é o Moacir Schlier, né?
Sim.
A Guerra do Bonfim, por exemplo.
Exato.
Então, tem uma última coisa para te contar.
Uhum.
Olha aqui. Deves tomar cuidado quando estás diante de um bode, atrás de uma mula ou a qualquer lado de um tolo.
Ótimo conselho. Tá certo, velho.
Vamos lá,
vou guardar,
Mari,
o conselho. Um beijo. Tchau, tchau.
Você ouviu Conversa de Elevador com Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira.
Muito bem, essa foi a participação do Humberto Martins e da Marta Vieira, falando aí sobre assuntos diversos no Conversa de Elevador, esse papo cabeça gostoso que a gente tem aí toda semana aqui no nosso Feijoada Completa, que teve a produção da Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Milton Santos e apresentação e edição minha, Edson Júnior. Na próxima semana a gente volta com mais Feijoada Completa e a gente vai fechar com essa canção que encantava as crianças lá na década de 70, né? E acho que até hoje. O Vira! Pois é, Vira, Vira, Vira! Um grande abraço pra você, gente! Até a próxima!
O gato preto cruzou a estrada, passou por debaixo da escada.
E lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou a dessa roda festa. Vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, 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 homem, vira, vira.
Bailão, corujas e pirilampus, entre os sacis e as fadas.
E lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou a dessa roda festa. Vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, 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 homem, vira, vira.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana.